Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, caro ouvinte, agora vamos começar mais um programa Sala de Visitas. E no programa de hoje vamos ter a participação especial da Lígia Liu, que é fundadora do Clube do Livro. Olá, Lígia, tudo bem?
Olá, Denise, boa tarde. É um grande prazer estar aqui novamente.
Que bom! Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho o que, que é o Clube do Livro, quando ele surgiu.
O Clube do Livro, eu comecei a me dedicar às causas, não é assim, atividades do Clube do Livro, desde julho de 2012, mas ele foi oficialmente inaugurado em dezembro de 2012. E ele foi criado com o propósito de oferecer um espaço, uma plataforma, onde todos aqueles que queiram compartilhar seu conhecimento para com os demais amigos e companheiros, para que todos possam juntos usufruir do conhecimento de lusofonia na China e de China em países lusofônicos, principalmente Brasil e Portugal.
Como que surgiu essa ideia?
Essa ideia é resultado de, depois de quase 20 anos de vivência na China, eu, como sino-brasileira, tive o privilégio de estar na China testemunhando o crescimento e desenvolvimento da China. E eu, como brasileira, por opção, eu pude perceber o quão a relevância da China para o Brasil, o quanto o Brasil poderia, juntamente com a China, trabalhando juntamente com a China, melhor encontrar o seu espaço no contexto internacional.
O Clube do Livro já está operando há algum tempo. Eu queria que você falasse dos projetos. Existem novos projetos? O que, que vocês têm em mente?
Sim, para 2015, nós temos três frentes distintamente. As duas no âmbito cultural, que é através da promoção cultural que os povos conseguem melhor conhecerem-se. Por exemplo, vamos falar do Brasil primeiro, já que sou brasileira, não é? Enfim, mas brincadeira à parte, sendo brasileira, eu tenho mais conhecimento do Brasil e eu sei o quanto o povo chinês gostaria de ter mais acesso em relação ao Brasil, um país que está cada vez mais relevante para a China. Para esse ano, especificamente, nós pensamos, juntamente com a colaboração de pessoas com expertise, para organizar a série de mostras de filmes brasileiros. A exibição seria através de forma itinerante dentro de universidades de língua portuguesa espalhada pela China fora. A razão, assim, o propósito dessa mostra de filmes seria para mostrar para o público chinês a diversidade, a grande diversidade, a grande riqueza da bagagem cultural brasileira, em primeira instância. Depois, permitindo, não é, havendo recurso para tanto, havendo informações, mas assim, colaboradores para tanto, estaremos fazendo item, promoção de filmes português, demais pais de língua portuguesa.
Sim, e você também comentou aqui sobre um projeto de intercâmbio acadêmico. Como que funciona?
A ideia de intercâmbio acadêmico surgiu para que tentasse abastecer, fornecer aos pesquisadores ou think tanks dos seus respectivos países informações relevantes de seu parceiro comercial. Nesse caso, cada um dos países da língua portuguesa para com a China e, em relação à China, a informação, conhecimento de cada um dos países da língua portuguesa que é cada vez mais relevante para a China, inclusive, no contexto de promoção comercial e econômico e de influência no sociopolítico e econômico em organismos internacionais. Estamos pensando com suporte e colaboração do CEPLP, Centro de Estudo País e Língua Portuguesa, cito dentro da Universidade de Negócios Internacionais, o UIB, criar um mecanismo de pesquisadores e informação de cada um desses países da língua portuguesa terem acesso direto à China, estando ou não na China. Sempre, assim como participação mais ativa, mas de forma mais rotineira, de representantes de acadêmicos já formados, pessoas com senioridade de atividades diárias desse centro acadêmico, para que pudesse contribuir com os seus parceiros, seus pares acadêmicos chineses, o que seus pais pensam, a tendência de seus países, e ter a oportunidade de troca de ideia com seus pares acadêmicos chineses. Por exemplo, CICIR, por exemplo, CAS, Núcleo Brasil e tantas outras entidades acadêmicas que a China tem, todos repletos de pesquisadores de primeira linha.
Muito, muito boa iniciativa. E você comentou que você é sino-brasileira, teve toda essa experiência tanto no Brasil quanto na China. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história.
Eu sou sino-brasileira, eu cresci no Brasil, comecei a estudar no Brasil desde o primário, me formei, graduei, me casei e tive filhos. Depois, Deus quis que tivesse oportunidade de conhecer a China, país dos meus ancestrais, país a origem da minha família. E nesses últimos 20 anos, de 95 para cá, a China tem passado por momentos particulares de desenvolvimento no ritmo alucinante que deixou o mundo ocidental tão abismado, tão pasmado. Ou seja, podemos dizer, talvez, um milagre chinês. A minha grande conclusão é, apesar de não acadêmica, eu creio que a China, na prática, ele mostrou para todos nós o que é possível ser feito. O que é possível ser feito, isso assim tal, nos dá coragem de ousar, de pensar com ousadia. E que se Deus quiser, nós nos organizando e nós temos disciplina de levar os projetos adiante, conseguiremos também chegar lá.
Você comentou que você tem filhos. Os seus filhos, eles são brasileiros ou chineses?
Sim, eu tenho filhos, todos criados na China. Conforme comentei, nós estamos na China, vai fazer 20 anos. Eles cresceram chineses. Chineses, porque estão vivendo na China. Porque eles têm vivido na China. Mas eu creio que, de novo, aí está o charme do Brasil. Aí está o charme do povo chinês também. O meu primeiro filho, ele casou com uma moça chinesa. O meu segundo filho casou com uma moça de terceiro país, nem chinesa, nem brasileira. E vamos ver qual seria assim, a opção, aonde o Deus leva a vida pessoal do meu último filho.
Porque é muito interessante, nós, às vezes, a gente tem esse ímpeto de mudar de país, de viver uma outra cultura, mas eu imagino que deva ser um pouquinho mais complicado para quem já tem uma família, para quem tem filhos. Como que é esse processo de adaptação, de vir com crianças? Como que você sentiu a adaptação deles com uma mudança tão grande?
Eu diria que, nesse caso, a preocupação maior talvez seja por parte dos pais, dos adultos. Porque, assim, como adultos, ele consegue ter uma ideia melhor do tamanho do desafio. No caso de crianças, porque eles estão junto com os pais, eles têm uma certa preocupação, lógico, mas, ao mesmo tempo, certamente, eles sentem saudade de seus amiguinhos, de seus primos, de seus familiares. E também é uma razão pela qual eu diria contexto, uma oportunidade para eles analisarem o quanto eles são brasileiros. Nesse caso, eu penso eu, todos, maioria de nós, pelo menos, nós somos brasileiros por opção. O quanto o Brasil é um país especial, o quanto é um país hospitaleiro, um país receptivo e que recebe a todos, brancos, negros e amarelos, de braços abertos. E todos conseguem sentir-se em casa, fazer desse lugar maravilhoso o seu lar.
A gente estava falando anteriormente sobre filmes, esse intercâmbio entre os países lusófonos. Como que você acha que Portugal pode contribuir nesse intercâmbio cultural com a China e com os países de língua portuguesa?
Eu tenho para mim o povo português, quanto mais eu conheço, mais assim, eu firmo essa impressão minha, que o povo português, ele é um povo extremamente hospitaleiro, ele é um povo extremamente receptivo para o estrangeiro. Eu tenho para mim que o brasileiro, ele é hospitaleiro por causa dessa influência, enquanto o Brasil, por causa de sua riqueza natural, de país de imensidão continental, ele, em termos de recursos naturais, ele está muito melhor servido do que Portugal, mas o Portugal, como matriz cultural de cada um desses países de língua portuguesa, ele é imbatível. Ela Portugal, é através de Portugal que nós temos o Brasil, que nós somos o que nós somos hoje por causa de Portugal. Angola é Angola por causa da influência portuguesa, do acento português. Moçambique, Macau e cada um de outros países de língua portuguesa. Cabo Verde, São Tomé, enfim, Guiné-Bissau. Eu espero não ter esquecido ninguém. Então, sobre esse aspecto, e para nos dizer que Europa, ele é o berço da humanidade, da cultura ocidental, a própria Europa, ele, em cada esquina, é um pedacinho da história. Então, assim, nada melhor do que Portugal, o que teria em relação à lusofonia, não tem outro país, outro lugar com mais representatividade, mais riqueza, mais diversificação do que Portugal. Sob esse aspecto, o Clube do Livro teve o privilégio de ter promovido por duas vezes Fado. Uma vez em 2013. Repetimos novamente o privilégio de hospedar, fazer acontecer uma exibição de Fado na China em dezembro de 2014, especificamente no dia 8, evento hospedado pela Universidade de Língua e Cultura de Pequim, onde a Embaixada de Portugal, o próprio embaixador de Portugal, mais uma vez privilegiou o Clube do Livro, tomando à frente a divulgação desse evento, e ele, apesar de toda a sua agenda atribulada, ele fez questão de estar no dia presente para acompanhar o evento como um todo, onde houve a apresentação de artistas portugueses. O Clube do Livro fez o que ele prometeu fazer, colaborar com a realização de mais um evento de relevância. Nós estaremos estendendo esse encontro cultural por Portugal, formando um coral lusofônico formado por chineses, para que estudantes chineses que fossem para Portugal estudar um ano de língua portuguesa, ter a oportunidade de vivenciar a cultura portuguesa cantando fado na sua versão original ou em versões adaptadas para a língua portuguesa, assim como cantar canções populares, representativas, chineses em versão portuguesa.
Oh, é muito interessante.
Ou seja, vamos nos misturar, o intercâmbio. O que? Vamos fazer uma salada de frutas.
É, você me contou que você estudou no Brasil e como fundadora do Clube do Livro, eu queria saber algum livro do Brasil, da literatura brasileira, que você leu e marcou a sua vida.
Essa pergunta é um tanto difícil de se responder, Denise, porque tem tantos livros maravilhosos brasileiros. Eu creio que assim então, tem gosto para tudo. Não é tem gosto para todos. Mas falando de autores mais tradicionais, mais já consagrados, temos José de Alencar, temos Graciliano Ramos. E falando assim então, uma coisa mais contemporânea, nós temos Jorge Amado, ele é muito apreciado pelos chineses. Muito, muitíssimo. Existe até um professor de uma das universidades aqui na China, um dos mais tradicionais, que escolheu Jorge Amado como tema de sua pós-graduação. Nós temos também, em termos de receptividade, José Lins Rego, de Vasconcelos, através do livro Meu Pé de Laranja Lima. Belíssimo trabalho, a tradução de trilogia de livros, belíssimo trabalho, chefiado pela professora Wei Lin, da própria Rádio Internacional de China. E que a professora Wei Lin, com seus pares, tem sido trabalhadores incansáveis, trabalhando assim de forma voluntariamente, porque essa remuneração é ínfima, na promoção de trazer o Brasil para a China. Eu diria que são essas pessoas chinesas de coração brasileiro que me motiva, que me incentiva, que me diz assim, quem sou eu para dizer que o caminho é longo? Quem sou eu para dizer assim, se eu não devo, eu faria o melhor de mim para tentar acompanhar o ritmo, a dedicação dessas pessoas, desses chineses de coração brasileiro, ou então de muitos brasileiros que já trabalharam, que continuaram trabalhando na aproximação do Brasil com a China.
Eu queria só, para finalizar aqui, que você contasse para gente como que os nossos ouvintes podem saber melhor sobre o Clube do Livro?
O nosso site está em formação, se Deus quiser, ele virá ao ar em breve. Uma coisa, eu gostaria de deixar assim, um aviso de mais um projeto por vir, projeto de tradução de livros. Tradução de livros de chinês para português e de português para chinês. Trata-se de uma parceria do CICIR, uma entidade acadêmica chinesa. Trata-se da Fundação Alexandre Guzmão, que é a editora que fala pelo Brasil. E que assim, então, obras específicas de lançamento dessas duas entidades estão sendo selecionadas para ser versado respectivamente para chinês ou para português. Nós precisaremos de pessoas para poder juntos somarmos força para fazer isso acontecer. A rádio é sempre a Rádio Internacional da China, que tem prestado suporte. Eu gostaria de deixar a rádio como contato, a forma de chegar até o Clube do Livro.
Aqui, o ouvinte que estiver interessado no Clube do Livro pode mandar aqui um e-mail para a gente para o cripor@cri.com.cn. E o Sala de Visitas fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.